75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando um boletim para a gente falar do mercado da soja, mercado com mais um dia de reação positiva lá na Bolsa de Chicago e os primeiros vencimentos já superando o patamar dos 10,60. O novembro fechando aí a 10,64, janeiro a 10,63. Enfim, um novo patamar. Será que está consolidado esse novo patamar? Será que o viés ainda se mantém positivo para os preços? Enfim, o que a gente pode esperar em termos de negócios, em termos de formação de preços? E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente, bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Nos ajude a entender essa movimentação, mais uma sessão positiva e com altas até boas de 10 a 11 pontos aí nos principais vencimentos. Motivos, Luiz?
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado ele continua trabalhando com fatores fundamentais, principalmente, né, Alex? A gente já teve as correções técnicas aí, dessa última grande alta que a gente viu em Chicago aí nas últimas semanas, e agora o mercado volta a olhar para fatores fundamentais. E hoje, ou nessa semana e nas próximas semanas, os fatores continuam sendo clima, né? Clima nos Estados Unidos para colheita, clima no Brasil para plantio, demanda pela soja norte-americana, enfim, então, e também a visão do mercado sobre o próximo USDA, talvez. Ainda está muito cedo, mas o mercado já começa a trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, a verdade é isso. O mercado, para mim, esse patamar de 10,65, 10,50, 10,65, é um patamar aí real para o mercado, para mim é um patamar justo para o mercado hoje. Só que, claro, a gente vai responder aí diariamente ou semanalmente a esses fatores. Hoje, subindo um pouquinho, acho que muito em cima de que ontem o USDA largou os números da colheita, né, evolução da colheita, e ela foi um pouquinho mais lenta do que vinha sendo nas semanas anteriores. Também não é uma surpresa, porque o mercado já sabia que iam chegar chuvas, ia chegar uma umidade um pouco maior no meio oeste americano, e naturalmente isso impediu uma melhor evolução dos trabalhos. Mas os trabalhos continuam aí num ritmo acima da média, nada foi comprometido, digamos assim. A gente deve ter um encerramento de colheita normal dentro da janela ideal, acima até da média. Então, eu diria, claro, o mercado pega esse fator fundamental, joga nos contratos futuros, a demanda chinesa voltando também aí, e algumas vendas também para outros destinos também ajudando. Ontem a gente teve registros, os embarques, na verdade, foram razoáveis. Então, o mercado vai jogar com essas variáveis aí, e a gente também teve um pouquinho de melhora no clima no Brasil, o mercado não deu muita bola para isso ainda, mas é isso, o mercado vai olhar para clima, demanda, hoje uma sessão positiva muito na questão do clima americano, que impediu a colheita de andar um pouco melhor, mas eu acho que esse patamar aí 10,50, 10,65 é um patamar bastante justo para esse momento.
Muito bem, mas dá para definir um viés para os preços nesse momento, Luiz?
Eu apostaria, eu diria que o viés é mais de alta do que de baixa. Eu vejo muito mais espaço para o mercado continuar acima do 10,50, ou até mesmo buscar os 10,80, 10,90 ou talvez os 11, do que voltar para 10. Então, digamos, 10,50 é metade. Para mim, tem muito mais espaço para continuar subindo do que para voltar para os 10. Então, acho difícil a gente ver os 10 aí no curto prazo, a não ser que a gente tenha uma tempestade perfeita para o lado positivo da palavra, né, que traria um peso negativo sobre Chicago. Eu não vejo isso acontecendo, a gente tem um risco climático muito grande no Brasil, a gente está num momento de transição, né, do clima dos Estados Unidos como fator para o clima no Brasil como fator, porque a gente já está entrando quase na reta final aí da colheita americana, e a gente sabe, aí todo mundo sabe, que o plantio está atrasado no Brasil, por mais que o clima melhore, a gente deve continuar pelo menos mais uma, duas semanas aí com o plantio atrasado, e a gente tem um risco climático muito grande com relação à Laninha, né? Então, esse atraso já traz alguns problemas futuros no sentido de entrada de safra, a gente pode atrasar um pouquinho e deve atrasar a entrada de safra. é um fator positivo para Chicago, porque pode indicar aí a continuidade por um tempo maior aí da demanda chinesa pela soja americana, a China comprando para janeiro, né, para garantir fornecimento de janeiro, não depender da soja brasileira. Então, eu vejo que o mercado está bastante ligado a esses fatores e eu diria que exatamente por esse fator climático, principalmente, e também um pouquinho por essa questão da demanda chinesa pela soja americana continuar forte, o mercado tem um viés um pouco mais altista do que baixista.
E o fator climático, principalmente, influenciando a oferta na América do Sul, em especial no Brasil.
Sim, não dá para trabalhar com perdas ainda, né Alexander? Esses atrasos de plantio aí, eles são contornáveis, digamos assim. Claro que a gente vai ter que ficar de olho em algumas micro-regiões que se atrasou demais e o produtor está pensando lá na segunda safra, principalmente centro-oeste e sudeste. Daqui a pouco ele não vai plantar algumas áreas para não plantar, né? Na verdade, para não ficar com o risco de plantar fora da janela ideal o milho ou o algodão lá na frente. Então pode ser que isso aconteça, mas eu diria que ainda seriam áreas pontuais, assim, não seria algo em grande escala. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. A questão climática ela é importante. Os problemas, até o momento, eles são contornáveis, né? Se o clima melhorar daqui para frente, a gente pode colher uma safra grande, pode colher uma safra recorde, se ele for perfeito. Mas claro que a gente tem esse risco aí do Laninha, que a gente costuma ter chuvas bem irregulares ou até falta de chuvas, que é o normal para o sul do Brasil. Então esse risco vai nos acompanhar até a colheita. Então a gente tem que ficar de olho nisso.
E por que que o clima se tornou tão importante para a safra brasileira, Luiz?
Não só para a safra brasileira, eu acho que para a safra mundial, né? Para a oferta mundial. Não preciso lembrar que o Brasil é o maior produtor, o maior exportador do mundo. E a gente tem os Estados Unidos agora com estoques menores, né? A gente tem os Estados Unidos ganhando um pouco mais de mercado aí, principalmente com essa questão com relação à China, um melhor entendimento aí comercial com relação à China. E a gente está falando de estoques americanos inferiores a 10 milhões, coisa que não acontecia desde 2015, se não me engano. Então, a gente tem realmente um mercado com uma safra em risco, digamos assim, porque a América do Sul ela produz aí a maior parte da soja que a gente tem no mercado internacional anualmente. Então, o clima, naturalmente, na América do Sul, principalmente nesse ano aí, é muito importante. E aí, esse risco aí sobre a safra brasileira, principalmente, é muito grande. E a gente lembra que anos de Laninha, historicamente, a gente tem perdas muito importantes no sul do Brasil e na Argentina. E aí, a gente sabe que no sul do Brasil, a gente tem Paraná e Rio Grande do Sul, que são dois dos três maiores estados produtores do país. Então, perdas nesses estados representam perdas importantes na produção brasileira. E é a mesma coisa com a Argentina. Perdas na Argentina aí, que já vem de uma safra aí que vem patinando há um tempo, até por questões internas também de mercado, a produção pode não ser cheia e pode não repetir aí recordes que a gente já tinha visto.
Muito bem. Então, safra brasileira ou clima para safra brasileira acaba ganhando uma importância, uma relevância maior, que vai ser acompanhado de perto aí pelo mercado. Qualquer alteração que afete a oferta aqui na América do Sul vai dar mais fôlego para o mercado da soja lá em Chicago. Mas, enquanto isso, a demanda chinesa? A gente viu aí a China voltando às compras e comprando até de maneira significativa, mas tem fôlego para continuar comprando, Luiz?
Soja americana ou brasileira, Alex?
Desculpa, a China comprando lá nos Estados Unidos.
Sim, verdade. É aquilo, a gente já vem falando isso há um tempo, não tem por que a China parar de comprar, né? Os Estados Unidos está entrando aí com uma safra, não cheia, mas uma safra grande, ainda grande, né? E a gente não tem mais soja para oferecer para os chineses, o Brasil não tem, a Argentina tem problemas para vender, né? O produtor argentino não quer vender soja pela questão cambial, porque ele com a soja na mão, ele ainda tem dólar na mão, e se ele colocar isso no mercado vira peso para ele, e ele não está querendo ter peso na mão, ele quer ter dólar, então por isso que ele não avança nas negociações. Então tem um problema, digamos assim, de oferta argentina para a China, e o Brasil não tem mais soja para oferecer para a China até fevereiro, até a entrada da safra. Então é natural que a China continue comprando soja americana, a China continua necessitando de soja, falam em estoques grandes, claro, a China sempre tem estoques grandes, e ela tem avançado nessa estratégia de aumentar estoques, principalmente pela questão da segurança alimentar, não tem por que ser diferente, não tem porque a China diminuir estoques ou diminuir a relação estoque-consumo. Então é natural que ela continue comprando soja americana, ainda mais que, como eu falei, o Brasil vai atrasar a entrada de safra, não adianta, a gente atrasou já o plantio, provavelmente tudo indica que a gente vai ter um atraso de entrada de safra, ou seja, os primeiros dias de janeiro a gente vai ter pouquíssima soja ou quase nada, Então, e a China, para garantir seu fornecimento aí, para não ficar dependente dessa entrada de soja brasileira, vai avançar nas compras, vai comprar mais soja americana até janeiro, até talvez fevereiro, para aí sim, a partir da entrada da safra, a safra já consolidada no Brasil, voltar a migrar a sua demanda para os portos brasileiros, que é algo sazonal, que naturalmente vai acontecer. Então, por isso que eu entendo que a China tende a continuar comprando nas próximas semanas, até final do ano, aí, soja americana, e a partir aí da consolidação da soja brasileira, ela volta a comprar soja daqui.
Muito bem. Então, ficou muito claro o retrato aí do mercado, o que a gente tem hoje em termos de fundamento e possibilidades aí para preços, e, obviamente, o viés positivo que você colocou foi muito bem justificado. Agora, Luiz, e Brasil, hein? O que a gente pode esperar de Brasil? Esse atraso no plantio pode ser recuperado de alguma forma agora com a volta das chuvas? Enfim, qual que é a sua avaliação desse início de safra aqui no Brasil?
O início de safra é preocupante, né? Não tem como ser diferente. A gente realmente tem um atraso aí que há um bom tempo a gente não via. Centro-Oeste, Sudeste, todos os estados praticamente atrasados. O Sul ainda não dá para dizer que está atrasado, exceto Paraná, mas o Grande do Sul aí, ele costuma plantar um pouquinho mais tarde, então está dentro do normal, o Norte, Nordeste também. Então, o Centro-Oeste e o Sudeste têm trabalhos atrasados, isso é um fato. Estão bem atrasados, a gente está em torno de 6% aí até a última sexta-feira, 6% tinha sido plantado, 6% da área, contra uma média de 17%. Então, Mato Grosso já teria no passado metade da área plantada. Então, está atrasado, é preocupante, mas só o atraso eu acho que não define perdas, não define nada ainda, né? Então, a resposta, esse momento, essa preocupação desse momento, ela é contornável, ou os problemas de atraso são contornáveis ainda. Claro, como eu falei, a gente pode ter algum probleminha aí daqui a pouco de um produtor que não quer arriscar a segunda safra lá, atrasar o plantio da segunda safra, ele daqui a pouco deixa de plantar alguma área de soja para garantir o plantio de milho ou algodão lá na frente, quem faz isso. Então, mas eu acho que ainda isso é algo bem pontual, assim, algo bem regionalizado e não é em grande escala, mas de fato é um início preocupante, mas contornável até o momento. Se o clima daqui para frente melhorar e a gente tiver regularidade de chuvas, também não em excesso, obviamente, que possa impedir o plantio, mas uma regularidade boa de chuvas aí, em níveis aceitáveis, e continuar isso até final do ano, a gente vai ter um início aí, um desenvolvimento bom das lavouras, obviamente tirando aquelas questões pontuais de algumas micro-regiões, que naturalmente todo ano acontecem, mas, como eu falei, é contornável, porque se a gente tiver uma melhora climática, a gente pode ter um desenvolvimento bom, e aí se o clima ajudar durante esses próximos 3-4 meses aí, a gente vai colher bem. Mas lembrando, o risco climático ele é muito grande nessa temporada pela questão do Laninha.
Em termos de preços e negócios, pouca coisa acontecendo no mercado, né, brasileiro?
Pouquíssima coisa, né, Alex? Porque safra disponível a gente não tem praticamente nada. A gente deve ter aí talvez no máximo 1% aí de soja na mão do produtor, do que ele produziu ano passado. Então não é praticamente nada. Preços não param de subir no mercado disponível, exatamente por essa falta de oferta, pela briga aí, por esse restante da soja para direcionar para o mercado interno. E para a safra nova, a gente também tem essa questão aí do atraso do plantio, também segura aí um pouco o preço para a safra nova. Então, fevereiro já ainda paga muito bem, março também paga bem. Só que negócios muito poucos, porque a gente já tem mais da metade da safra nova vendida. Então, e de novo, o risco climático existe, a gente já teve atraso de plantio, é contornável o atraso, mas coloca em risco um pouquinho a produção. E o produtor não quer voltar a arriscar muito mais que 50%, porque ele tem que garantir a produção, não quer vender algo que ele não possa entregar, talvez. É natural que ele faça isso. A gente tem uma comercialização aí a mais avançada da história, talvez, para essa época do ano. Então, negócios muito poucos têm acontecido aí nos últimos dias, mas os preços estão muito favoráveis. Então, quem vendeu pouco ainda, que são, diria que a minoria dos produtores brasileiros que venderam pouco aí da safra nova, podem continuar avançando, que o preço é favorável.
Você citou aí da baixa oferta no mercado interno e principalmente a disputa ainda elevada por essa soja remanescente. Essa questão da TEC, da suspensão da TEC aí, ela pode ajudar nesse contexto aí, Luiz? Pode de alguma forma minimizar essa pressão sobre os preços da soja disponível, principalmente?
Eu diria que o impacto sobre preço, Alex, nesse momento para a safra disponível ele é muito pequeno e vai ser muito pequeno porque eu acho que a estratégia do governo para segurar preço, né, com o intuito de segurar preço, ela foi atrasada. Ela tinha que ter sido feita antes, tinha que ter sido implementada antes, porque preço agora a gente não tem quase nada de soja, já se exportou para mais, né, a gente, enfim, tem pouquíssimos volumes, os volumes agora são direcionados para o mercado interno e para mim essa questão aí supera a retirada da TEC, porque realmente a gente tem muito pouca soja disponível aí para os próximos meses. E o que eu vejo, né, com relação à TEC, que é positivo, é que abre a possibilidade para o lado comprador, né, a indústria ou até mesmo o consumidor de farelo, talvez, comprar diretamente aí de outra fonte, não depender da fonte brasileira que está escassa. Então, mas isso não vai impedir preço de continuar firme, não vai derrubar preço, não tem como. Pode impedir um pouquinho que preço suba para mais, mas preço deve continuar firme. Então, eu acho que o impacto aí positivo da TEC, o impacto empírico, digamos assim, de fato no mercado, é mais realmente a abertura da possibilidade para o consumidor buscar outra fonte de soja, aí, outra fonte de soja, até mesmo de farelo e óleo, que também foi retirada da TEC, e não depender aí da baixíssima oferta brasileira.
Mas isso muda a nossa perspectiva de importação? Ou seja, ela pode elevar o volume importado esse ano, obviamente em função dessa redução da TEC, dessa retirada da TEC?
Eu acho que um pouco sim. Eu acho que a gente tem espaço para importar um pouquinho mais agora com a retirada da TEC. Não que a gente vá subir muito a importação. A gente, antes da TEC, ou até mesmo já prevendo uma redução de TEC, a gente estava falando em 850 mil toneladas de importação. Ano passado foi algo em torno de 400, 500 mil toneladas que a gente importou. Então, naturalmente, a gente já estava prevendo uma importação maior esse ano, exatamente pelos problemas de oferta que a gente estava percebendo, que a gente percebeu ao longo do ano. Eu diria que a retirada da TEC ela pode levar a importação, talvez, no máximo, até 1 milhão, mais 150 mil toneladas. No máximo aí, e talvez isso se concentrando principalmente em janeiro, né? Que janeiro normalmente é um mês que a gente importa muito pouco, a gente importa 20 mil toneladas, e como a gente vai ter necessidade de janeiro, então talvez janeiro nos surpreenda um pouquinho, a gente tenha volumes maiores em janeiro, mas também nada, não que vai impulsionar a importação, a gente já previu uma importação maior que o ano passado, como eu falei, 850 mil toneladas, acho que pode chegar talvez até 1 milhão agora com a retirada da TEC.
Ou seja, não muda muito o cenário, então, até que ajuda pelo menos a balizar o preço, pelo menos evitar uma explosão de preços, digamos assim, mas para uma soja também que não existia mais no mercado, então nem ia adiantar mesmo ficar forçando muito mais uma alta de preços no mercado interno, porque não ia conseguir buscar essa soja. Mas, enfim, tem esse fator positivo que abre a possibilidade daquele que julgar necessário e buscar ter acesso a essa soja no mercado internacional. É isso aí. Muito bem, Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez trazendo informações importantes que ajudam aí o produtor a definir o seu gerenciamento da comercialização. Obrigado e volto sempre, Luiz.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
Grande abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado da soja aqui com a gente. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também para o trigo. Mais um dia positivo, como a gente disse aqui, para soja. Novembro até subindo bem, US$ 10,64 por bushel, 9,75 de alta. Janeiro, US$ 10,63 por bushel, 9,75 de alta também. O maio, US$ 10,48 por bushel, 11,25 de elevação. E o julho, US$ 10,49 por bushel, 10,25 de alta. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para dezembro, US$ 4,08 por bushel, 3,5 de alta. Para março, US$ 4,13 por bushel, 2,75 de alta. Maio, US$ 4,15, 3,25 de alta. E julho, US$ 4,15 também, com alta de 3,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Dezembro, US$ 6,32 por bushel, 5 de alta. Março, US$ 6,32. A mesma cotação do dezembro, 6 pontos de alta. O maio, 6,30, alta de 6 pontos. E o julho, US$ 6,18 por bushel, 7,75 de elevação. Trigo em franca expansão também nos preços no mercado internacional. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.